Prefeito, eu vou voltar na questão da educação, até porque eu tinha dividido a pergunta em dois pontos. A adoção da escola cívico-militar e também tem a questão da elevação efetiva da qualidade do ensino. Quer dizer, não imagino que, nem penso que o senhor tenha como projeto a ideia da escola cívico-militar como o seu projeto de elevação do nível de ensino na rede municipal. Então eu queria voltar para que o senhor complementasse a resposta, quer dizer, além da escola cívico-militar, o que o senhor pretende fazer na educação para melhorar o nível da educação aqui no município?
Cacá, o que nós temos que fazer? Dialogar com professores, diretores, pedagogos, com toda a comunidade estudantil, os alunos, chamar os pais dos alunos à responsabilidade, e efetivamente as famílias têm responsabilidade. E nesse diálogo com toda a comunidade estudantil, valorizando os professores, reconhecendo o trabalho que os professores têm feito, o esforço dos professores, buscar soluções conjuntas para que nós possamos melhorar o índice do IDEB, melhorar a qualidade da educação que é entregue hoje às nossas crianças e adolescentes. Tudo fruto de uma construção coletiva. Não há uma solução mágica. Nós temos que criar um ambiente favorável, adequar também a parte da linguagem a esses jovens, cuja linguagem do jovem é muito dinâmica, ela é efêmera, ela é rápida, é célere, é uma coisa de manhã, outra coisa à tarde, outra coisa à noite, agregar esse valor. E no segundo momento, levar para dentro das escolas, por exemplo, oficinas de teatro, de música, de cinema, de tudo que envolve o universo da juventude, para que ela se sinta atraída. O que nós precisamos criar é um sentimento de pertencimento. Esse jovem hoje, que não se sente integrado ao ambiente escolar, ele tem que entender que ali é o lugar em que ele deve estar. Se possível, 10, 11, 12 horas por dia. É ali que ele vai receber educação na veia, qualificação, e ele vai chegar ao mercado de trabalho qualificado, apto, preparado, e além disso, vai sair como um ser humano decente, íntegro, e que vai honrar o pai e a mãe, vai ser um orgulho para a família. Vou dar um exemplo. No domingo, eu encontrei um jovem passando ali na região da Grande São Pedro, próximo à Conduza, não vou falar o nome dele, obviamente, por questão de respeito, e a avó dele me chamou e disse assim: esse aqui é meu neto. Viveu, nasceu, viveu na Grande São Pedro, na Conduza, e hoje ele cursa medicina na Universidade Federal. E aí as lágrimas, a avó e a mãe começaram a chorar, porque lembraram a história dele. É isso que nós temos que fazer, mudar o paradigma de comparação, para que aquele jovem da periferia, que hoje infelizmente ainda se espelha em alguém que tem uma vida não tão íntegra, idônea e correta, passe a se espelhar nesse jovem. Vou dar outro exemplo. A vida da minha vice, Capitã Stephanie. Capitã Stephanie nasceu, viveu na região da Grande São Pedro, criada pela mãe, foi manicure, atendente de call center, oficial da Polícia Militar, cursou o curso de Direito, formou em Direito e hoje é oficial da Polícia Militar, aos 29 anos de idade, agora vice-prefeito eleito. Nós temos que pegar esses exemplos, cara, e mostrar ao jovem da periferia, mostrar aos jovens que estão em dificuldade. Há um caminho possível. Tem que acreditar, dar a qualidade do ensino, valorizar, caminhar do lado, mas abrir janelas de oportunidade na vida hoje de quem talvez não tenha um horizonte à frente, mas mostrar que é possível sim tomar um novo rumo e um novo destino
à
sua vida.
Esse programa, acredito que esteja atrelado justamente ao programa do senhor, prefeito, o programa de segurança pública. A figura do senhor é ligada à segurança pública, tanto é que o senhor também é delegado de polícia civil. Ficou notariamente conhecido em todo o Brasil, principalmente no combate à pedofilia. E como que será esse trabalho? A gente volta nessa questão do senhor, da segurança pública aqui em Vitória, mas vou tratar assim, com o senhor da seguinte forma, não amplamente, né, mas principalmente arrombamentos que a gente vê constantemente no centro de Vitória, arrombamento ao comércio, de rua, as pessoas sendo assaltadas na rua. O que a prefeitura, através da guarda, pode fazer de diferente para dar um apoio a esse setor que vem enfrentando esses problemas aqui na capital?
A grande diferença será certamente o protagonismo da guarda. Hoje a guarda não é tratada como uma polícia municipal. Ela não é reconhecida da maneira que a Constituição Federal estabeleceu e o Estatuto das Guardas Municipais, que é uma lei federal. Nós iremos trazer esse protagonismo. já estamos preparando, vamos motivar os agentes da guarda, dar condições deles atuarem nas ruas, para que eles possam fornecer ao cidadão a resposta que o cidadão merece. A guarda vai ser enérgica, mas vai ser uma protetora, respeitando o Estado Democrático de Direito, respeitando as diretrizes constitucionais, respeitando toda a construção que existe no país em relação aos direitos humanos e aos direitos e garantias fundamentais. Mas ela vai estar ao lado do cidadão. Ela vai estar protegendo. Ela não vai estar só nas praças, nos equipamentos públicos, nos prédios. Ela vai ter o papel de protagonista. Então, a sociedade, os moradores de Vitória vão se acostumar a ver a guarda efetuando prisões, a guarda efetuando detenções, cumprindo mandados de prisão, e dando a resposta que a sociedade espera. Se há efetivamente um crime, nós temos que agir para coibi-los. Claro que a questão social é importante, e quem quiser talvez ressignificar suas vidas terá oportunidade, nós faremos também, mas nós não podemos compactuar com o ilícito, nós não podemos aceitar essa série de arrombamentos, essa série de crimes. E aí nós teremos ações com planejamento, com gestão, e certamente teremos pessoas que já conhecem a área e sabem como fazer e que dão resultado do Espírito Santo em outros municípios do Brasil e que certamente irão colaborar conosco.
Prefeito, mais uma participação aqui do Hélio Sampaio, nosso ouvinte. Primeiramente, ele parabeniza o senhor e pergunta, prefeito, quanto à situação de moradores de rua, o projeto do senhor para, pelo menos, tentar tirar essas pessoas das ruas.
Isso. Nós temos aí o projeto de viver para reivindicar a vida dessas pessoas. Nós vamos ter toda a calma, paciência. Acompanhei por um tempo já esse projeto. Estive em outro estado do Brasil onde houve êxito. Principal objetivo, fortalecer a equipe de abordagem, a equipe multidisciplinar, a equipe que vai inicialmente ter o contato com essas pessoas que estão em situação de rua. E aí é um convencimento. E eles têm a expertise, o know-how para fazer isso. Nós vamos investir pesadamente nesse convencimento. Tenho certeza que talvez a maioria dos casos se resolva por ali. O objetivo é reintegrar essas pessoas à sua família para que elas voltem a viver conviver num ambiente saudável. Existem os casos mais graves, mais agudos, aqueles casos em que a pessoa não tem o pleno gozo da sua saúde mental, ou seja, o que significa isso na prática? Que ela já não pode decidir mais os atos da sua vida, ela não tem mais consciência do que ela está fazendo. Me lembro daquele caso do município de Vila Velha, triste caso, lamentável, em que uma pessoa em situação de rua retirou a vida de uma mãe com vergalhão dentro do carro, filho junto, absolutamente lamentável. Para esses casos, nós temos que ter uma intervenção diferente. E aí, nós vamos buscar a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, para dialogando, acharmos a melhor solução de acordo com o que já existe na lei. E aí teremos certamente um caminho a trilhar. Mas a opção inicial é pelo convencimento, é pela abordagem. Os casos mais graves, mais agudos, nós vamos fazer o que a lei permite, respeitando integralmente a Constituição Federal.
Prefeito, eu quero trazer para o senhor uma questão que muito provavelmente vai cair no colo do senhor, muito possivelmente, não provavelmente, vai cair no colo do senhor, porque a gente anunciou aqui na abertura do programa que no dia 11 o Supremo Tribunal Federal vai definir se prefeitos e governadores terão a possibilidade de estabelecer ou não estabelecer a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid. Isso foi marcado ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski. A ação que está sendo movida pelo PDT, tem uma outra contrária, do PTB, a gente explicou isso aqui no início do programa. Queria saber do senhor, prefeito, se eventualmente, e há uma tendência nessa linha, se eventualmente o Supremo entregar para os prefeitos e governadores essa decisão, qual seria a sua posição?
Nós vamos fazer como sempre fizemos. Vamos cumprir integralmente as decisões judiciais. O que o Supremo decidir, nós iremos cumprir.
Mas caso existe, se der a decisão
para o senhor, quer dizer, existe a possibilidade de o Supremo entregar para os prefeitos, para os governadores também, essa decisão, ou seja, governadores e prefeitos poderão, a partir de agora, decidir se a vacina é obrigatória ou não. O que, que o senhor imagina fazer?
Cacá, me parece aí, salvo o melhor juízo, eu não tenho ainda a convicção, a verdade, eu não tenho a certeza no momento. Mas me parece que o parecer da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral da República, doutor Aras, parece que foi contrário a esse entendimento. Então, a tendência não é essa. Me parece que a tendência é outra. A tendência seria pela obrigatoriedade. Eu não tenho certeza agora. Eu fiz uma leitura parcial desse processo. Mas me parece que o Procurador-Geral da República já se manifestou nesse sentido.
Tá, ok. Bom, mas de qualquer forma, a decisão vai ser do Supremo, né? Eles vão se reunir em plenário. Mas certamente a gente volta, então, a esse assunto com o senhor quando o Supremo decidir, tá bom?
Combinado.
Letícia?
Tem mais participação aqui, tem vários ouvintes querendo participar com o senhor. Até peço a contribuição dos ouvintes que estão mandando áudio, gente, áudios curtos e diretos para o prefeito, para a gente poder colocar no ar. Antônio Trancoso, tem um questionamento para o senhor, prefeito.
Ok, Letícia. Parabéns ao prefeito pela vitória excelente dele, essa margem de voto que ele teve. Mas pergunta ele, essas praias de Vitória, ele do Boi, Camburi, aí você vai nessas praias, não encontra um banheiro público, não encontra uma água para aqueles barraqueiros lavar a mão, igual na Ilha do Boi. É um absurdo isso. Ele vai fazer alguma coisa a respeito disso aí? A vigilância sanitária vai lá, vai olhar isso aí. Não tem um banheiro público, nem para o banhista e nem para os barraqueiros que estão lá. É um absurdo isso.
E aí, prefeito?
Sem dúvida. É até pela questão da pandemia, hoje nós temos que instalar pias ou locais em que as pessoas possam higienizar as suas mãos. Iremos, né, obviamente, solicitar da equipe o diagnóstico em relação a isso, e havendo necessidade, sim, nós iremos agilizar e adotar medidas administrativas para disponibilizar, então, aos banhistas, aos moradores, aos visitantes, aos turistas, um local adequado para a higienização de suas mãos.
Prefeito, possivelmente, infelizmente, a gente pode dizer assim, devido ao avanço que a doença está tendo aqui no estado, novamente, em uma segunda fase, ao que tudo indica, o senhor vai assumir a prefeitura com Vitória ainda no risco moderado. Se estiver ainda no risco moderado, a gente fica até mais ainda confortável, entre aspas, né? Mas o que a gente sempre pede aqui, prefeito, e o que não está acontecendo, acho que o senhor, enquanto deputado, pode verificar isso, está vendo isso, né? É uma falta de fiscalização por parte das atuais prefeituras para regularizar os decretos que estão em vigor. Vou dar como exemplo para o senhor: funcionamento de casas noturnas, casas de shows que estão proibidos, mas funcionando normalmente na capital, os horários que não são, infelizmente, cumpridos por bares e restaurantes, não, a gente não está tratando da maioria, mas tem muitos também nessa questão, e a gente não vê uma fiscalização efetiva para ajudar nesse enfrentamento à pandemia. De que forma que o senhor pretende fiscalizar essas medidas para o cumprimento delas?
Letícia, pergunta é porque, vou dar um exemplo. Ontem nós tivemos uma questão fiscal alterando algumas regras. Na semana passada, salvo engano, as escolas foram fechadas, depois abertas. Então, assim, nós temos que fazer inicialmente um projeto, um trabalho pedagógico, de orientação. Muitas pessoas me perguntam qual é a regra que pode e o que não pode. O cidadão, hoje, ele não tem essa certeza. Porque, claro, a pandemia é dinâmica, o cenário muda, o contexto muda, obviamente as decisões mudam. Mas o cidadão hoje ele tem dificuldade de acompanhar. Basta ver que ontem houve a publicação do Diário Oficial, uma edição extra alterando regras. Semana passada as escolas abriram e fecharam. Então, assim, a pandemia é dinâmica, mas eu acho que o primeiro trabalho que tem que ser feito é o trabalho de orientação. E aí nós vamos reforçar as nossas equipes de fiscalização para promoverem reuniões, debates, encontros com moradores, com comerciantes, com o setor produtivo, para que haja orientação. Esse é o primeiro caminho, porque o cidadão hoje ele tem dificuldade em saber o que pode e o que não pode, o que é permitido e o que é proibido. Então, simplesmente exigir o cumprimento de uma norma que é tão dinâmica, que é tão fugaz, que muda todo dia, eu acho que primeiro nós temos que ter um marco bem definido para poder educar e conscientizar as pessoas a cumprir.
Prefeito, eu sei que o senhor tem um tempo limitado, então eu quero fazer uma última pergunta. E essa pergunta é em cima daquilo que foi anunciado pelo senhor ontem, os primeiros nomes da equipe de transição. Eu queria saber quantas pessoas vão fazer parte dessa equipe de transição, se já existe algum outro nome definido pelo senhor, e se esse trabalho de transição vai ter, quando esse trabalho de transição vai ter início.
Cacá, na verdade, o trabalho de transição iniciou na madrugada de domingo. Nós já tivemos a primeira reunião de trabalho. Assim que foi o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral anunciaram, enquanto conclamaram o resultado, eu mantive o contato com o prefeito, Luciano Rezende, e logo após tivemos uma carreata de agradecimento à cidade, agradecimento às pessoas, e após nós tivemos uma reunião já com alguns membros da equipe de transição que já nos auxiliaram. Então, esse trabalho já entrou na madrugada de domingo para segunda. Ontem nós anunciamos o coordenador da equipe de transição, o Roberto Carneiro, e anunciamos também o primeiro membro, que é o professor Edelmo Teixeira. São duas pessoas com currículo acadêmico, mestrado, doutorado, que têm uma história e um legado de vida para o Espírito Santo e que certamente contribuirão de maneira decisiva para o sucesso da nossa gestão. Nós iremos anunciar os demais membros da comissão no decorrer da semana, até o fim da semana, para que nós tenhamos um grupo então formado, mas esse grupo já está interagindo com a prefeitura, com os representantes da prefeitura e com os representantes da Câmara de Vereadores, com os vereadores de Vitória. Esse trabalho já está em pleno vapor, está em curso.
Certo, então. Prefeito Lorenzo Pasolini, prefeito eleito aqui da capital de Vitória. Prefeito, olha, agradeço imensamente a contribuição do senhor, o bate-papo do senhor com os nossos ouvintes e que fique assim, que a gente consiga manter a partir do dia 1º de janeiro um diálogo, sempre que possível, com os nossos ouvintes, moradores de Vitória. E aqui eu fico o registro também de vários ouvintes que não são moradores de Vitória. Eu pego aqui o exemplo do Fabrício Leandro, morador de Vila Velha. Ele fala, olha, prefeito, sou morador de Vila Velha, torci para o senhor ganhar como deputado porque votei no senhor. Infelizmente, não consegui votar para prefeito de Vitória. Ele é de Jabaeté, em Vila Velha.
Fabrício,
esse é o nosso
abraço
ouvinte.
Para você e para a família.
E obrigado em atender a Band News mais uma vez, prefeito. Boa sorte pelos próximos dias.
E Cacá, toda a equipe técnica, a direção da Band News, quero agradecer a vocês pela cobertura, pela possibilidade, por sempre nos dar a oportunidade de interagir diretamente com os ouvintes. É um momento importante para nós. Nós temos muito apreço, consideração e respeito pela Band News e também pelo diálogo. Então, para nós é importante, eu já me coloco à disposição sempre para continuar esse bom debate, essa boa construção. E agradecer, já finalizando, agradecer a todos que compareceram às urnas no último domingo. Agradecer àqueles que nos escolheram, os que também nos escolheram, mas a partir de agora nós temos uma cidade, tem um prefeito que tem compromisso com todos, tem compromisso em ouvir a todos, e eu estou completamente à disposição. Na democracia, Letícia, Cacá e ouvintes, não há vencedores nem vencidos. O que vale é cada um apresentou o seu projeto, a sua ideia, a população decide de maneira soberana, faz isso com 4 anos. Então, vamos cuidar da cidade nos próximos 4 anos, se Deus quiser, entregar uma cidade com mais paz e mais saudável. Obrigado, Cacá, obrigado, Letícia, obrigado, ouvintes, um grande abraço a todos.
Um abraço, prefeito.